Obrigado, senadora Ana Amélia. Senadora Ângela Portela, gostaria de registrar aqui na presença no plenário do Senado do meu colega advogado, foi meu sócio lá no Paraná, o doutor Luciano Sato, também da advogada Luciana e do doutor Alexandre, de Minas, de Brasília, do Paraná, nos visitam na tarde de hoje. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Mas vem à tribuna do Senado, senhora presidente, na tarde de hoje, para retomar um assunto que considero absolutamente prioritário na vida de todos os brasileiros, que é a segurança pública, da qual estamos fazendo, nesse exato momento, uma reunião da Comissão Especial. Todavia, nesta oportunidade, gostaria de trazer à reflexão da Casa uma abordagem que procura identificar para coibir as causas que impulsionam de forma crescente e insuportável a violência no país. Há cerca de 2 meses e meio, realizei 2 pronunciamentos, tratando especificamente de uma série de reportagens promovida por um jornal do meu estado, o jornal Gazeta do Povo, lá do Paraná, intitulada Crimes Sem Castigos, onde, a partir de 1.000 homicídios analisados nos anos de 2003 a 2013, constatou-se que há uma impunidade relevante. Os dados apresentados pelo Jornal Paranaense demonstram uma realidade dramática da violência na capital do meu estado, o estado do Paraná, na cidade de Curitiba, onde entre 2004 e 2013 tivemos 5.806 homicídios, dos quais até agosto passado 4.492, ou seja, mais de 80%, continuavam sem solução. Foram 597 assassinatos em 2012, que representa uma população de quase de 1,8 milhão de habitantes, que é a cidade de Curitiba, uma taxa de 34,8 homicídios para cada 100 mil habitantes, fazendo com que Curitiba esteja na 42º lugar no ranking mundial de cidades violentas, excetuadas aquelas cujos países estejam em guerras. Infelizmente, senhoras e senhores senadores, estamos entre as 15 cidades brasileiras inseridas neste lamentável ranking das 50 cidades mais violentas do mundo. Estou falando de Curitiba, capital do estado do Paraná, que é tido por muitos brasileiros como uma referência em mobilidade urbana, mas não se tem noção da criminalidade que ocorre, principalmente no campo de homicídios. Voltando à série Crimes Sem Castigo, em Curitiba, chama a atenção, neste caso, resulta fundamental para identificar causas da violência, o fato de que 56% dos homicídios analisados envolviam usuários ou traficantes de drogas. Outra tendência demonstrada no levantamento corresponde ao fato de que nas 1.000 mortes analisadas em nossa capital, 810 ocorreram por armas de fogo, a tiros. Em verdade, confirma-se a partir dos números de assassinatos em Curitiba a importância nefasta das drogas e das armas de fogo para a elevação da violência em qualquer localidade do país. Tal premissa é corroborada pelo estudo do mapa das armas de fogo nas micro-regiões brasileiras do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o IPEA, que indica haver uma relação forte entre o armamento e a violência, visto que nas 20 micro-regiões brasileiras, onde há maior prevalência de armas de fogo, a taxa de homicídios é 7,4 vezes mais alta do que nas 20 localidades onde há menos armas de fogo. Além disso, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, estudos das Nações Unidas apontam a América Latina e Caribe como uma região do mundo com maiores taxas de violência, suportados por dados da Organização Mundial de Saúde e também da Interpol. Essa mesma fonte reporta a forte correlação existente entre as altas taxas de violência ao tráfico de drogas na região. O relatório do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, publicado em 26 de junho de 2013 das Nações Unidas, reporta a significativa porção das drogas originárias da região fronteiriça que nutrem o narcotráfico brasileiro, como consequência da porosidade das fronteiras terrestres, resultado direto da ausência de capacidade do Estado em exercer monitoramento, controle contínuo e permanente de áreas de interesse do território nacional, particularmente na faixa de fronteiras terrestres ou de águas, no caso, separados por rios. Este mesmo relatório aponta o Brasil como importante entreposto, ponto de trânsito para tráfico internacional de cocaína, principalmente para a África e também para a Europa, sendo que o Brasil encabeça a lista como origem de cocaína e tráfico e crack apreendidos no mundo, à frente da Colômbia, da Bolívia e do Peru, que produzem 100% da folha de coca. Fica evidente, portanto, que combater o tráfico de drogas e de armas é uma ação direta no enfrentamento das causas da violência no país e no mundo. Dentre as medidas mais efetivas da nossa fronteira terrestre, também aquática, que no caso do Paraná é sabidamente um dos maiores desafios da política e da polícia de segurança do Estado. O Brasil possui cerca de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres, com quase todos os países sul-americanos. Na verdade, apenas Chile e Equador não fazem divisas com o Brasil. O Paraná, por sua vez, possui uma área de fronteira mais populosa do país e com os maiores problemas a serem enfrentados. Inclusive, temos na fronteira o Lago de Itaipu. Trata-se de uma extensão extraordinária que perpassa 10 estados brasileiros, cujo controle é um imperativo para assegurar, além da nossa soberania, a fiscalização de tudo que entra e do que sai do nosso país. Obviamente, diante das proporções e ainda do fato de que grande parte dessa área encontra-se em regiões de florestas, o controle absoluto das fronteiras configura-se um desafio enorme para nossas autoridades responsáveis. Por isso, senhora presidente, vejo com satisfação o anúncio, há cerca de 3 semanas, de que a Secretaria Nacional de Segurança Pública entregou no município de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, 3 embarcações, 35 carabinas, 62.750 munições, 80 capacetes, 25 escudos e 10 coletes balísticos, 18 binóculos e 18 GPS para fortalecer as ações ostensivas dos policiamentos militares que atuam na repressão dos delitos praticados na fronteira do país. Os recursos ultrapassam a R$1.500.000. Estão sendo investidos por meio da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras, o ENAFRON. Nos últimos 3 anos, os investimentos da SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, em ações de enfrentamento à criminalidade na fronteira do Paraná, chegaram a R$25 milhões. Há ainda outros projetos em análise, no valor de R$19,4 milhões, com previsão de repasses ainda no ano de 2013. Porém, merece amplo destaque e minhas entusiasmadas congratulações, senhora presidente, a decisão da presidente Dilma Rousseff de implementar o projeto SISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, projeto prioritário do Exército e do Estado brasileiro. O objetivo do SISFRON é dotar a Força Terrestre dos meios necessários para exercer o monitoramento e controle de forma contínua e permanente das fronteiras terrestres nacionais. Missão crítica para o enfrentamento de tantos problemas que assolam o nosso país. e que fazem parte das diretrizes do governo. Fazem, dentre outras, defesa da soberania nacional, combate ao crime organizado e defesa do meio ambiente. É importante ressaltar que nesta primeira fase piloto já contempla uma organização militar no estado do Paraná, a 15ª Companhia de Infantaria Motorizada, sediada na cidade de Guaíra. Minha convicção é tanta em relação à importância do CISFRON, senhora presidente, para o Brasil e seu impacto positivo na segurança pública nacional, especialmente para o estado do Paraná, que recentemente encaminhei carta ao presidente do IBAMA, o senhor Volney Zanardi Júnior, indagando sobre o andamento da análise de licenciamento e estudo ambiental da implantação do CISFRON protocolado junto ao IBAMA em 10 de julho de 2013. Entendo que quanto antes tivermos a implementação do programa, tanto melhor para toda a população do nosso país, dos rincões do interior desse país e também para os grandes centros. Por fim, com o mesmo objetivo de tornar mais efetivo o controle das nossas fronteiras e coibir o crime nas áreas, volto a defender a discussão e aprovação do PLS 62 de 2012, que pretende agravar as penas para dois tipos criminais, descaminho e contrabando. Senhoras e senhores senadores, tenho a certeza que o tão almejado fim da violência urbana passa impreterivelmente pelo efetivo controle das fronteiras do país. E para encerrar, senhora presidente, dizer que o controle do tráfico de drogas, do tráfico de armas, que não são necessariamente vindas de um único país, trazem um prejuízo gigante à família brasileira, à sociedade brasileira, porque matam milhares de cidadãos no dia a dia desse nosso país. E nós todos temos a obrigação de buscarmos sempre coibir qualquer tipo de violência, mas é fundamental proteger a família, e proteger a família nós temos que passar necessariamente pelo combate do tráfico de armas e de drogas. Muito obrigado, senhora presidente. Muito...